Eu quero te convidar a abrir a nossa Bíblia, nossas Bíblias, Mateus 13, versículo 17. Vamos lá. Jesus disse assim: pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Parece que Jesus chegou ao ápice da sua palavra nesse diálogo com os discípulos. Esse diálogo está em Mateus capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus é o início, na primeira, vamos dizer, a primeira, o primeiro um terço dos evangelhos, né? Mateus e Lucas são evangelhos muito organizados, né? Muito criteriosos, inclusive no timeline, né? Na linha dos acontecimentos cronológicos, né? Então, quando Jesus fala isso para os discípulos, na verdade Jesus está na força do seu ministério, no momento mais alto, na sua unção de pregação, de ensino, né? Está falando sobre as parábolas. E aí Jesus termina uma das principais parábolas com esta afirmação: em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Então Jesus fala: profetas e justos. Quais são os profetas? Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, né? Os profetas pequenos, imagina, quantos são, né? Miqueias, Naum, são inúmeros. Jesus diz que eles desejaram ouvir o que eles estavam ouvindo, ver o que eles estavam vendo e não tiveram oportunidade. Agora, realmente Jesus está surpreendendo-os, né, com essa palavra. Para a gente entender o contexto da importância do que Jesus está falando, nós vamos para Mateus 13, o versículo 7 em diante. 13, retrocede agora para o 7. Jesus está falando a parábola do semeador. Então ele diz: outra caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fale comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus quis dizer com isso? Todo mundo tem ouvidos, todo mundo consegue ouvir, ou pelo menos, né, escutar. Às vezes não entende, né? Mas Jesus diz: quem tem ouvidos, todo mundo tinha ouvidos para ouvir, a não ser que a pessoa tivesse uma deficiência física de ser surda, né? Coisa que eu acredito que lá naquele momento não tinha quase ninguém. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu não gosto da palavra mistério. Essa palavra mistério não é a melhor tradução. A melhor tradução seria segredos. Todo mistério é segredo. Aliás, no grego, a palavra é segredo. Porque o mistério é algo quase incompreensível. Não é? Um mistério é sempre um mistério. Segredo não. Segredo é algo que se pode conhecer, mas está disponível, mas nem todos conhecem. Segredo de uma chave, segredo de uma informação. Nós temos muitos segredos. Segredos de um computador, senhas. Senhas que abrem os computadores. O que é uma senha? É um segredo que só eu tenho. Eu sei abrir meus equipamentos com uma senha que eu tenho. Você abre os seus. Então, a melhor palavra não é mistério. Uma senha não é um mistério. Uma senha é um segredo. Então, essa palavra foi infeliz na tradução para o português. O original está legal. Não é mistério, é segredo. Então, olha isso. Porque a vós outros é dado a conhecer os segredos do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isto conhecido. Então, Jesus fala que os santos e profetas queriam conhecer sobre o reino dos céus, e não conhecer, ouvir o que eles estavam ouvindo, ver o que eles estavam vendo, e não puderam. Eles não tiveram essa oportunidade, eles tiveram. Aí Jesus diz: a vós outros é dado conhecer os segredos do reino dos céus. Jesus disse que os segredos do reino dos céus estavam acessíveis aos discípulos e a nós também. Consequentemente, a nós, que nós somos herdeiros dos discípulos. Jesus diz: vocês podem conhecer os segredos do reino dos céus. Reino dos céus. Segredos são chaves. Chaves abrem territórios. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês têm acesso a conhecimento, vocês têm acesso a situações, circunstâncias, não é? Ao conjunto que forma o reino dos céus na terra, que outros não puderam ter. Olha o tamanho do nosso privilégio. Olha o tanto que você e eu somos privilegiados. Próximo versículo: pois ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus disse esse negócio, essa declaração, esse statement. Jesus disse isso, essa aqui, ó, que parece não é uma coisa muito justa. Ao que tem, terá mais. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Parece um negócio que respalda o capitalismo. Quem tem muito, ganha mais. Sabe ganhar, sabe multiplicar, sabe aumentar. Quem não tem, até o que tem vai sendo tirado. Então, essa declaração parece que ela não foi muito feliz, mas ela é uma declaração honesta, real, porque quem tem aprendeu a ter, aprendeu a ganhar, e quem ganhou e quem tem porque aprendeu, não confia no que tem, confia nos segredos que ele aprendeu como ganhar. Quando você ganha, quando você entende segredos, você tem a chave. Se você perder uma empresa, você vai abrir duas, três, sabe por quê? Porque o seu sucesso não está no seu patrimônio apenas, seu sucesso está no seu conhecimento. Caso você perca o seu patrimônio, o seu conhecimento você nunca vai perder. Você ganha de novo, você ganha novamente, porque você aprendeu, você recebeu segredos, e os segredos ninguém pode tirar de você. Então Jesus faz uma declaração muito rica, muito valiosa, muito importante, dizendo: gente, quem tem, terá cada vez mais. Quem não tem, até o que tem será tirado. Quem não tem, por que não tem? Porque não conheceu o processo, os segredos dos processos para adquirir. Isso é muito verdade nas empresas, isso é muito verdade na construção do patrimônio, isso é muito verdade no relacionamento, né, de um casal. Se o marido e a mulher dão certo, se eles descobriram os segredos de um respeito, de uma comunhão, de um relacionamento bom, de um relacionamento supridor, de um relacionamento feliz, cada vez fica melhor. Agora, quem não tem, até o que tem vai ser tirado, porque não tem, o não ter traz conflitos, os conflitos tiram, tirando não tem, não tendo traz mais conflito, trazendo mais conflito tira mais o que tem. Então, um é uma espiral positiva e outro é uma espiral negativa. Deus, hoje, o Espírito Santo, neste mês, ele vai ungir você, igreja do Senhor Jesus. Deus vai nos ungir. Por quê? Porque nós temos e vamos cada vez ter mais. Quem tem, terá mais, porque sabe os segredos. Não é porque tem o capital, e o capital anterior é quem traz mais. Não, é porque tem segredos. E Jesus explica isso. Quanto mais você tem de Deus, de compreensão, de revelação, mais convicção você tem. Mais convicção, você tem mais fé. Mais fé, você tem mais resultado, você tem mais milagre, você fica mais feliz, você fica mais completo, você fica com maior grau de segurança, de certeza, e isso traz mais. Então, quem tem, terá mais. Quem não tem, até o que tem vai ser tirado. porque tem muita dúvida, muito medo, muito isso, muito aquilo, muito, ah, mas eu acho que não dá certo, ah, não vai, então a coisa vai se perdendo. Está amarrado em nome de Jesus. Nossa família é cada dia melhor, cada dia mais, de tudo, de amor, de felicidade, de fidelidade, de aliança, de paz, de conquistas, inclusive financeiras, em nome de Jesus. Próximo versículo, 13. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. A chave é entender. A chave é compreender. Tem uma tradução que a palavra não é entender, é compreender. É praticamente sinônimos, né? Mas é, compreender mais usado na prática. Então, que Deus, que Jesus está falando para nós, é que nós temos que compreender segredos, compreender aquilo que não está explícito no mundo material, a realidade espiritual que existe, mas infelizmente você não a toca, infelizmente ela não é visivelmente alcançável, mas ela está disponível. Segredo, é exatamente como as ondas das FMs, ondas de celular, existem? Estão aí disponíveis. Se você tiver aparelhos sintonizados que captam aquelas ondinhas, você vai ter a comunicação, você vai ter o sinal e você vai entender, você vai compreender o que está, a música, a palavra, palestra, qualquer comunicação que tiver. Então ele, Jesus disse para aqueles: vendo, não veem, ouvindo, não ouçam, não ouçam e nem compreendam. Pessoas que não compreendem, compreensão não é o primeiro processo, é o segundo processo. O primeiro é ouvir e ver. Ninguém compreende sem antes ver, sem antes ouvir. Então tem ouvir, ver, compreender, e depois de compreender, receber ou conquistar. Agora tudo nasce aonde? No ouvir e no ver. O ouvir e o ver capta o sinal e joga para dentro do seu coração. Seu coração vai processar isto. Meu coração processa isto. E aí, joga para o cérebro. O coração é só um lugar de decisão. Ah, isso faz sentido. Sabe que eu concordo com isso? Não concordo com isso. Isso não pode. Então, a pessoa fechou o coração, os seus ouvidos não ouvem, nem os seus olhos veem. Não, é claro que ela está ouvindo, claro que ela está vendo. Ela está ouvindo e vendo o sinal, mas nada penetrou dentro dela. Porque a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o cérebro. A gente não ouve com os ouvidos, a gente ouve com o cérebro. Isso são apenas dutos, condutores de sinais para nosso cérebro. É o cérebro que pega aquela informação do ouvido ou dos olhos e cria a imagem, que cria a comunicação. E uma vez que ele criou a comunicação, aí desce para o coração. Nossos ouvidos e nossos olhos são apenas dutos que captam. Eu dei uma palavra sobre percepção lá atrás. Percepção foi sobre Abraão, foi a primeira mensagem. Essa é a segunda, sobre percepção. O que Jesus disse é: tudo que eu faço, tudo que os céus fazem, tudo que o meu Pai faz, é despertar vocês para perceberem. Perceber, o que é perceber? Perceber é enxergar uma realidade que outros não enxergam. Você percebeu o vestido que ela estava? Você percebeu qual era o tecido? Não. Eu vi, eu olhei, mas isso não me atinou, não percebi. Quer dizer, não teve sinal, não teve comunicação. Você percebeu que ele estava com um olhar triste? Que ele estava com um olhar pesado? Não, não percebi. Mas você o viu. Eu vi, conversei com ele, peguei na sua mão, abracei, mas eu não percebi. Presta atenção, o mundo espiritual não é para pessoas que olham o trivial. Deus vai abrir teus olhos, Deus vai abrir teus ouvidos, Deus vai abrir todo o seu coração para que você seja capaz de perceber. Próximo, 15. Por que ele não percebeu? Por que às vezes coisas escapam de nós? Onde está a chave para isso? Olha onde está. O coração desse povo está endurecido. De mau grado, palavra antiga, ouviram, com os ouvidos, fecharam os olhos. Malgrado, sabe o que é? Fala rápido que eu estou com pressa. Eu não concordo com isso. Não me interessa nem ver. Não me interessa nem ouvir. Não. Malgrado é quando alguém traz para você: olha, eu tenho uma peça de roupa para te vender, tão bonito. Você nem olha. Não, obrigado. Seu coração já está pré-decidido. Você diz: eu não vou comprar. Não tenho recurso agora. Não é minha prioridade. Então, você vai, se você olhar, você olha por educação de mau grado. Você vai dar uma olhadinha assim, vai: não, obrigado, estou tranquilo, mas infelizmente agora. Você já tem uma decisão anterior. Isso chama pré-conceito. É um conceito antes. Você já tem um conceito antes, você já tem uma decisão, você já tem um parecer convicto, analisado, frio, não é? Que você já tomou uma posição. Isso é muito ruim, especialmente do ponto de vista científico. A ciência precisa ser investigativa e não pode ter preconceitos em nada na vida. Pessoas preconceituosas são pessoas que perdem muito, deixam de ganhar. Por quê? Porque elas têm uma decisão anterior. Qual é? De mau grado ouviram, no máximo ouviram, mas ouviram: está me perturbando, por favor, vai rápido que eu tenho pressa, não vou fazer isso, eu já tenho uma decisão tomada. E fecharam os olhos. Quando Deus falar com você, ouça, mas ouça sim, de ouvido aberto, ouça sorrindo, ouça dizendo: fala, eu sou todo ouvido, Senhor, fala, quero te escutar, quero receber, meus olhos estão abertos para receber tudo que tu tens para mim. O que quer dizer coração duro? Coração duro quer dizer ouvidos já pré-concebidos, ouvidos que, né, que o máximo que pode fazer é ouvir muito superficialmente e olhos fechados. É, isso quer dizer coração duro. Ou seja, a pessoa tem um pré-conceito, um conceito formado antes. Tudo que Jesus falava para aqueles homens, para aquela geração religiosa, fariseus, saduceus, batia e caía. Ele já, é impossível alguém ser o Messias. Ele já tinha uma decisão: impossível, esquece. Deus, o Pai, não enviou ninguém, né? Só Moisés. Esquece, eles já estavam completamente fechados. E aí Jesus disse assim: para que eles entendam com o coração. Olha aí, compreender. Entendam com o coração. Quando nós ouvimos de bom grado, enxergamos com os olhos abertos, nosso coração entende. E quando nós entendemos, nós mudamos, convertemos. Converter é mudar-se. Só isso. Mudar atitudes, hábitos. Mudar escolhas, decisões que fizemos e que depois olhamos, fizemos com os olhos fechados, fizemos com os ouvidos, né, de mau grado, fizemos e depois de repente a gente fala: ei, isso não foi legal. Eu estava meio doido da cabeça. Ei, como eu era infantil. Ei, essa decisão foi tomada lá atrás. Isso não foi legal. Meu Deus, não. Seus olhos abriram. Você vai me encontrar um homem mais feliz, mais alegre, mais sorridente, uma mulher mais doce, uma mulher muito mais proativa, né? Você vai encontrar uma pessoa muito, muito, muito mais agradável, né? Aquele veneno, aquela crítica, aquela toxicidade. Então é isso que Deus, que Jesus está dizendo. Jesus, preste atenção, Jesus estava dizendo: eles não entendem o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que que era isso? Na prática, os santos, os profetas, tentaram entender, ver o que vocês viram, ouvir o que vocês ouviram, e não puderam. O que que Jesus queria dizer? Isso, apenas isso. Eles queriam entender como ver, como ouvir, como entender o reino e como mudar e ser curados. A palavra curados é uma bomba. Não é curados porque tem uma lepra, curados porque tem um problema na perna. A palavra curados é uma palavra que envolve o todo. Eles serão restaurados. Eles serão por mim feitos novamente, feitos agora e feitos de uma forma completa. Presta atenção, quando o Senhor abre teus olhos, quando o Senhor abre teus ouvidos, quando o teu coração está aberto e você entende, sabe qual é o resultado disso? É você daqui 2-4 anos em plenitude. Ser curado aqui não é: ah, eu estou com um problema no pé, fui curado, estou com um problema na mão. Não, não, ser curado é ser restaurado. Talvez você tenha uma área boa, é um bom profissional, você é uma boa profissional, mas tem áreas na tua família, na tua vida, que só na sua solidão você sabe e conhece. E ali você chora, porque você não está feliz com você mesmo, completamente. Às vezes tem um relacionamento com um filho, com uma filha, às vezes é com o marido, às vezes é a parte financeira, tem algo que está faltando. O que está faltando é essa palavra: sereis curados. Pensa numa maçã, tem uma maçã na minha mão, e essa maçã falta uma 25%, falta uma, como é que chama isso? Um pedaço, uma lasca. Está vazio. Sereis curados. Ele vai pegar aquele pedaço que estava faltando e vai fazer assim: ó, sereis completos. Ploc. A gente fica doido para mudar os outros, né? Menino, você tem que mudar. Mulher, tu tem que mudar. Marido, tu tem que mudar. Presta atenção: toda mudança substancial começa em você. Você se muda. Quando você se muda pelo poder espiritual, de olhos que veem, ouvidos que ouvem, cérebro que entende, coração que processa e aceita, tem o resultado de ser curado. Essa pessoa, ela vai transformar todo mundo perto dela. Teu marido vai mudar, tua mulher vai mudar, teus filhos vão mudar, porque você mudou. E a tua energia de mudança, ela é contagiante. Por isso que eu acredito que nós vamos ganhar o Brasil para Jesus Cristo.